queridos, quero conversar com vocês num assunto muito atual, muito importante e com certeza vai mexer com você. Se prepare que você vai pular da cadeira se você está sentado. Se prepare porque essa palavra vai mexer aí com os seus conhecimentos. Vai mexer. Porque hoje nós estamos observando muitas coisas que a palavra de Deus mostra que são erradas, mas que estão sendo aprovadas como se fossem certas. Mas será que o homem aprovando o errado e transformando em certo muda aquilo que Deus está falando? Com certeza não, porque Deus é soberano e aquilo que Deus falou está acima do entendimento natural do homem, e lei de homem não muda a lei de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso aqui. E se nós somos servos do Senhor, então a quem vamos ouvir? No Salmo 11, no verso 3, diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É uma pergunta. Vou ler outra vez. Você pode abrir tua Bíblia aí no Salmo 11, verso 3. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, quando você se reporta à história, há de convir que os historiadores estão lá comentando no livro de História Geral que o Império Romano, o grande, poderoso império, o conquistador daquela época, quando é que esse império extraordinário se perdeu? Quando é que o seu domínio foi embora? Por que que eles caíram nas mãos dos bárbaros? Por quê? Porque interiormente ele já estava minado. Interiormente o Império Romano estava podre, esfacelado. Já não se entendiam. E aí surgiram as divisões, surgiram as formações de grupo, as vaidades, as invejas, gerando o enfraquecimento. Mateus 12, 25, Jesus disse: casa dividida não subsiste. A palavra vem mostrar para nós que o pecado é o opróbrio das nações. Então, uma nação não consegue ser forte quando destrói os seus fundamentos. A discórdia age como uma erva daninha, enfraquece, destrói, conduz ao abismo. Lá no verso primeiro, e Salmo 11 diz: fugi para a vossa montanha como pássaro. Fugi para a vossa montanha como pássaro. Tudo indica nesse texto que Davi escreveu esse salmo quando procurava fugir das ameaças e perseguições do rei Saul. E Davi só tinha o Senhor como socorro. E ele se via encurralado, o escape parecia impossível, a tentativa do inimigo era fazer com que a confiança de Davi no Deus Todo-Poderoso viesse a cair por terra. Porém, Davi se agarra mais ainda aos princípios e começa então a falar para ele mesmo da intensidade do poder de Deus para refrigério da sua própria alma. E o fracasso de todas as investidas da incredulidade iam caindo por terra. Por quê? Porque Davi não queria permitir que essas situações amargas dominassem a sua vida. O que mais Davi questionava era ver a prosperidade dos ímpios, mesmo vivendo em seus maus caminhos e agindo de forma fraudulenta. Olha, esse troço vem de longe. Pensamento que assalta a mente e a fé de muitos, até os nossos dias. Volta e meia, a gente ouve aí, por que que fulano prospera? Olha, não se preocupe, tudo está debaixo do controle de Deus. E o que que acontecia lá? Os derrotistas diziam que o melhor para Davi era fugir. Os derrotistas diziam para Davi se esconder. Os derrotistas diziam que Davi precisava se livrar das flechas certeiras. Porém, o Senhor dizia para ele que ele, o Senhor, era o refúgio seguro para Davi. Queridos, quantas vezes flechas em oculto são disparadas contra nós? Quantas vezes nós somos vítimas de traição? Quantas vezes nós somos vítimas de mentira, de engano, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência? E o que fazer, então, quando os fundamentos estão sendo destruídos? O que fazer quando os valores morais estão sendo jogados na lata de lixo? Quando aquele que deve fazer o bem e coibir o mal promove o mal e coíbe o bem, amordaçando o que é correto? O que fazer quando leis injustas e até imorais são criadas para conspirar contra os valores corretos que devem nortear a família e a nação? Já por duas vezes nós fizemos um congresso de moradores de rua em nossa igreja. A primeira vez nós tiramos 130 pessoas da rua. A maioria se converteu e nós enviamos para o centro de recuperação. Pastor Vicente lá em Caçapava, pastor Marcos lá em Campo Grande, sempre cooperando conosco, dando apoio, e a maioria foram enviados. Outros nós enviamos de volta para a família. Teve um que ficou na nossa igreja, o Ayrton. Por quê? Porque tinha estourado a idade e centro de recuperação nenhum aceitou ele. E ele chegou na nossa igreja com pé cheio de bicho, com cadeira de roda, e mandei para o centro de recuperação no domingo à noite, quando terminou o congresso de moradores de rua, e ele não foi aceito. E daí a pouco, de madrugada, trouxeram ele de volta e disseram para mim: pastor, ele não pode porque estourou a idade, a lei não permite. E ele chorando disse para mim: pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu não quero voltar para a rua. E eu disse para ele: eu vou dar um jeito. E nós tínhamos construído um quarto, a igreja está em obra, e nós tínhamos construído um quartinho. Eu falei: eu vou preparar o quartinho, vou botar você lá. E ele ficou 3 anos conosco, 35 anos que ele não via a família, não sabia para onde estava, não sabia nada da família. Os irmãos lá na igreja, Marcos, Marcelo e outros irmãos, começaram a trabalhar, a buscar na internet durante o tempo para ver se localizava a família. E localizou a família em Cabedelo. E aí sabe o que fizemos? Começamos a entrar em contato com a família e tivemos o prazer de ter a notícia que o filho do Ayrton, que agora é irmão Ayrton, foi batizado na igreja e o pé foi curado. Disseram que ele tinha que amputar o pé, Deus não permitiu, e o Senhor curou o pé dele e está andando bem, procedendo, correndo para lá, para cá, graças a Deus, foi totalmente restaurado. Aí liguei para Cabedelo, conversei com o filho dele, o Washington, e o filho dele é pastor em Cabedelo. Veja só, 35 anos depois, e esse ano que passou, em 2016, depois do Natal, porque ele virou para mim e falou assim: pastor, eu quero passar o Natal aqui na igreja, eu passo, e aí eu vou para minha família e passo a passagem de ano com a minha família. E nós enviamos o Ayrton para casa da sua família, depois de 35 anos. Por quê? Porque Deus, quando entra na situação, Deus faz a obra completa. Completa. Nós recebemos todo aquele grupo. A igreja assumiu todas as despesas. 3 dias, café da manhã, lanche, almoço, janta, tudo a igreja, os irmãos da igreja, com ofertas, com alimento, com tudo, com roupa, com um kit completo de toalha, sabonete, desodorante, chinelo, roupa para ele se vestir, tudo, a igreja providenciou tudo, porque os irmãos têm o coração na obra, e eu glorifico a Deus por isso. Fizemos ali, quantos foram salvos? Quantos? Na segunda vez, trouxemos outro grande grupo, deixamos a rua vazia, lá em São João de Meriti, trouxemos todos para a igreja, foram tratados, muitos foram para casa. Hoje, muitos estão, voltaram para as igrejas, que eu falei para eles, volte para a igreja que você estava, conversa com o seu pastor, diga para ele que Jesus te deu uma segunda chance, você foi liberto e que você agora quer adorar o Senhor. E muitos estão lá trabalhando, glorificando o nome do Senhor. É assim que Deus faz. Então esses fundamentos não podem ser esquecidos, porque o que transforma o homem não é o preceito do outro homem. O que transforma o homem não é projeto do outro homem. É Deus que tem o poder de transformar o homem. É Deus. Tem coisas que o homem não pode fazer, mas Deus pode. A impossibilidade do homem não gera impossibilidade em Deus. Então esses rudimentos da palavra, esses fundamentos extraordinários, não podem ser jogados de lado. A igreja é um apoio para as autoridades. A igreja trabalha como um pronto-socorro espiritual para restauração de vida. Por isso é que Paulo usa para falar, aquele que roubava não rouba mais. Quantas pessoas eram viciadas, que tinham convulsão pela droga e vão para a igreja, aceitam Jesus e são libertos. E muitos nem precisam ir para a casa de recuperação, muitos nem precisam ir para a clínica de tratamento. Por quê? Porque a libertação do Senhor é completa. E essas vidas são restauradas, essas vidas deixam de ser nocivas para a sociedade. A palavra de Deus diz assim: aquele que pecava, não peque mais. Por quê? Porque o pecado leva a pessoa para a lama, denigre o caráter, a personalidade da pessoa. E só o Senhor, só Jesus, só o poder de Deus tem a condição de pegar esse homem da lama, limpar, restaurar, dar a ele uma vida nova. Eu conheço muitas pessoas que não valiam nada. A família não queria mais nada. Quando a gente recebe esses moradores de rua, a gente faz a triagem. Se eles têm o telefone da família, a gente pega, liga para a família. E se não tem telefone, a gente pede o endereço, pede para uma junta de advogados, de irmãos preparados, para irem à família, para perguntar à família se aceita ele de volta. E a gente fica triste, porque muitos familiares, eles têm as razões deles. Eles dizem, nós não queremos ele de volta não. A igreja está trabalhando com ele, aí ele foi transformado pelo poder de Deus. Tá bom, mas ele fique para lá e a gente para cá, porque a gente já sofreu muito com ele. Tem as decepções, e nem todos creem, nem todos alcançam os fundamentos do Senhor. Mas nós temos visto muitas pessoas sendo restauradas. Muitas pessoas. Muitas vidas sendo restauradas. Então é glorioso nós vermos como Deus faz. Então quem é de Deus não foge à luta. Por que não? Porque conhece aquilo que Deus pode fazer. Eu nunca vi pessoas que Deus não possa restaurar. Eu nunca vi uma pessoa que Deus diga para ela, você não tem mais jeito. Não existe. Porque quem impede o agir de Deus é a própria pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não quiser, Deus não vai invadir a privacidade daquela pessoa. Mas se a pessoa quiser, não interessa o estado dela, o Senhor vai restaurar. Esse é o propósito de Deus. Mas os verdadeiros fundamentos precisam ser cumpridos, precisam ser obedecidos. Precisam ser obedecidos. Então, quando o homem quer ser restaurado, Deus restaura. Deus restaura. Agora, Deus não pode e nem vai agir no erro. No erro. Não adianta mudar o apelido do pecado. Pecado é pecado e pecado cria barreira de separação entre o homem e Deus. É isso que o profeta Isaías fala no capítulo 59, verso 2. Pecado gera separação entre o homem e Deus. O homem quer Deus, o verdadeiro Deus, não é o Deus que o homem cria. O verdadeiro Deus, o homem quer o encontro com o verdadeiro Deus, então toma a decisão de largar o pecado. Ah, eu não consigo. Consegue, porque o Senhor vai te fortalecer, você vai ser liberto das drogas, você vai ser liberto da prostituição, você vai ser liberto de tudo que aniquila o teu caráter, a tua personalidade. Tudo aquilo que degenera o teu ser, se você quer ser liberto, o Senhor vai te libertar. Então esses fundamentos não podem cair por terra. Não pode. A Bíblia não é palavra do homem, a Bíblia é a palavra de Deus. Então o Senhor, ele quer operar essa mudança, o Senhor quer operar essa transformação. Então o controle está na mão de Deus. E Deus continua com o controle em suas mãos. E por mais que queiram destruir esses fundamentos, pode ter certeza, os fundamentos de Deus jamais serão destruídos. Jamais serão destruídos. Então aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. É preciso que nós nos lancemos, porque tem tantas almas perecendo, tem tantas almas sendo destruídas. Quanto mais procuram-se se levantar contra os fundamentos da verdade, mais se dá oportunidade para o homem ser destruído. Mas a Bíblia diz: voltai, buscai, se achegai ao Senhor, porque Ele é longânimo em perdoar. Então você precisa de perdão, você precisa ser restaurado, restaurada, você precisa que vir para onde você nunca deveria ter saído. Às vezes você está me ouvindo, você é um desviado, uma desviada. Desviado é aquele que está fora do caminho. Desviado gosta de falar assim: ah, eu não estou indo aos cultos, mas eu estou bem com Deus. Como é que pode? Como é que a pessoa não se alimenta e está bem espiritualmente? Se você quer estar bem, meu filho, vai para a casa do Senhor. Vai para a casa do Senhor, vai buscar a presença do Senhor. Você pode ter passado um tempo esquecido de Deus, mas eu vou te dizer, Deus nunca se esqueceu de você. A mão dele está estendida, pronta a te abençoar. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Isaías 59, 1, 2. Vai lá ver. A mão do Senhor não está encolhida. Então, num processo dedutivo lógico, você vai entender o quê? Se não está encolhida, está entendida. Está estendida. Por quê? Porque Deus tem pressa em abençoar você. Mas, pastor, por que eu não sou abençoado? Porque você está correndo da presença de Deus. Busque o Senhor, que Ele te abençoe e que você tenha momentos muito abençoados com Deus.